falarmos hoje, que eu gosto muito desse verso, mas eu sempre pensei que poderia ter algo a mais do que aquilo que eu estava enxergando nele. Porque ele me parece um verso tão poético, mas antes de eu fazer a leitura, deixa eu fazer mais uma oração com você. Fecha aí os seus olhos. Santíssimo Deus, nós queremos abrir a tua palavra e sentir o poder que verdadeiramente vem dela. Nós sabemos que é uma das melhores maneiras que o Senhor tem para falar conosco, é através da Bíblia. Por isso, fala conosco essa manhã, nós estamos aqui e queremos ouvir a sua voz. Por favor, tire daqui qualquer coisa que nos impeça de compreender essa mensagem nessa manhã. Usa-no como instrumento nas tuas mãos, nós te pedimos por Cristo. Amém. Nós vamos ler apenas um verso, mas é dele que nós vamos tirar o conteúdo do nosso sermão de hoje, ok? Abra aí a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Capítulo 11, a partir do primeiro verso. Eclesiastes, capítulo 11, a partir do primeiro verso. Olha só o que a palavra de Deus diz aí para nós. Achou aí? Eclesiastes 11. Você tem o livro de Salmos, tem o livro de Provérbios, tem o livro de Eclesiastes. Nós já falamos isso, mas só para você se lembrar aí, a Bíblia ela é dividida dos evangelhos. Então, a gente tem ali a parte histórica, que inclui a vida de Jesus. Nós temos a parte histórica antes de Jesus, que são o Pentateuco, os primeiros livros. Nós temos a parte poética da Bíblia. Então, o livro de Eclesiastes, ele faz parte da seção poética da Bíblia. Ok? O livro de Salmo, o livro de Provérbios, ele não é escrito em prosa. Ele não é escrito em história. Ele é escrito em poesia. E já vou falar uma coisa sobre isso. A poesia hebraica, ela é um pouco diferente da poesia que nós conhecemos. O que a gente entende como poesia aqui? Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. É uma poesia, né? E a poesia que nós conhecemos... Eu só conheço essa, viu, gente? Por isso que eu usei essa, porque eu, para poesia, já viu que só batatinha quando nasce. Então, batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Existe uma referência aí, né? A gente tem uma musicalidade, né? Então, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Hã? Que é esparra a rama e a gente já transformou em esparrama, né? A gente sabe que é batatinha quando nasce, esparra a rama pelo chão. Espalha a rama, isso mesmo. Espalha a rama pelo chão. Ok, só queria, vocês entenderam o contexto? Eu só queria dizer o seguinte, que há uma musicalidade, alguma coisa tem que rimar com alguma coisa. No nosso caso... No caso da poesia hebraica, eles fazem da seguinte maneira. Eles reforçam uma ideia do primeiro verso no segundo verso, escrito de maneira diferente. Então, por exemplo, numa poesia hebraica, eles diriam assim, hoje houve grande tempestade aqui. E embaixo eles repetiriam a primeira parte dizendo, forte chuva em nossa região. Não há essa rima, não há ritmo da maneira como a gente conhece na poesia, mas ela reforça a ideia da parte de cima do texto. Aqui ele diz o seguinte, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias a achará. Existe uma outra coisa que sempre aparece na poesia hebraica, que é esse caso aqui, que é a figura de linguagem. O que é a figura de linguagem? Se eu disser para você assim, deixa eu falar para vocês, esse meu óculos ele fica caindo, eu vou tirar, não vou enxergar você, mas eu sei que você está aí. Porque com esse olho eu não enxergo nada, eu vou ficar mexendo nele, vocês vão ficar prestando atenção no óculos, aí acabou. Então, deixa eu tirar. E aí ele diz o seguinte, eu só não enxergo com esse olho, viu? Com esse aqui eu enxergo, então fiquem tranquilos. E aí ele fala o seguinte, que lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Quando eu digo assim para você, a Carlinda, minha sogra, deu um tiro no pé. O que vocês pensam sobre isso? Ela fez o quê? Deu um tiro no pé. Fez uma bobagem, minha sogra, sabe como sogra é, né, gente? Deu um tiro no pé. Quer dizer o seguinte, não é que a Carlinda pegou um revólver, colocou no pé e deu um tiro no pé. Ela tomou uma decisão errada. Agora, imagine se eu tivesse escrito isso e daqui a 1.000 anos, 500 anos, 900 anos, alguém fosse ler essa frase que eu coloquei. O que você acha que a pessoa iria pensar? Que a minha sogra tinha feito o quê? Dado um tiro no pé, porque a gente iria muito para a parte literal. E a Bíblia, existem muitas coisas que são escritas dessa maneira, que é uma figura de linguagem, que talvez se a gente ler ao pé da letra, a gente não consegue compreender muito bem. Se eu ler esse texto aqui, a gente vai ter a sensação do quê? Pega o seu pão, aquele pão que você está comendo, vai para a beira de um rio, joga ele lá, né? Seu saco de pão puma, o seu pão feito em casa, né? joga lá no meio do rio e depois de muitos dias você vai encontrar. Não é difícil a gente compreender esse texto? Jogar o pão lá no meio do lago e encontrar esse pão? Faz sentido isso? Não faz muito sentido. Eu tenho um livro que... Eu não vou me lembrar o nome do autor, mas... Ah, falar que a minha irmã está aqui, minha irmã e minha mãe, elas quase não vêm aqui, faz assim para a gente saber quem é. Minha irmã, essa magrinha bonitinha é minha irmã. E a minha irmã estava lá na Argentina, porque meu cunhado e ela... Meu cunhado está fazendo teologia, então eles mudaram para lá e ela veio agora nas férias, passar as férias com a gente. Então, se eu disser para você que lança o pão sobre as águas, não vai fazer muito sentido, é uma figura de linguagem, a gente não consegue compreender muito bem. Né? Como assim, eu lanço esse pão e vou achar ele depois? É possível isso de maneira real? Se eu jogo um pão na água, ele vai afundar, enfim, esquece, não vou achar isso nunca mais. E existe um livro, que a minha irmã tem esse livro, que fala um pouquinho a respeito desse contexto, mas eu achei algumas definições que eu considerei bem interessantes a respeito disso. Existem algumas que não fazem muito sentido. E a Bíblia não é um livro que você lê para ler como lê qualquer outro livro. Né? Se você pega outro livro, você simplesmente lê. Mas a Bíblia não é um livro apenas para leitura, é um livro para estudo. Ele tem muito mais sentido em algumas coisas, além do que aquilo que propriamente está escrito ali. Né? Você tem que estudar para compreender bem, por isso a Bíblia é tão interessante, e por isso a gente pode ler tanto, tanto, que a gente sempre vai achar alguma coisa legal lá. E aí é o seguinte, se a gente procurar na internet sobre isso, ele diz, alguns textos dizem algumas coisas, por exemplo, que existe um comércio marítimo e havia um risco para isso, então as pessoas investiam e mandavam o seu pão, o seu dinheiro para outro lugar, para só depois de algum tempo receber o benefício disso. Mas eu achei que isso também era um pouco vago. E existem algumas pessoas que fazem sermão a respeito desse assunto, e tem um sermão do pastor Rodrigo Silva. Eu estudei esse sermão, já tinha lido esse livro, e em base no texto aqui, eu cheguei no que é aquilo que eu acho que é bem interessante, para mim fez sentido, por isso eu quero dividir com você. Para a gente entender um pouco melhor isso, vamos lá. Só me fala para onde eu tenho que apontar, que eu sou meia perdida. Olha só, aquilo que eu falei para vocês a respeito do que é a poesia, por exemplo, no livro de Jeremias, há no meio do texto uma poesia. Olha que coisa interessante. Na época, tanto na época de Jesus como na época dos hebreus, quando um pregador e os profetas faziam isso, eles estavam falando, como eu, falando um sermão aqui, no meio disso ele fazia uma poesia. E isso significava que aquele conteúdo era muito importante. Então, se alguém estivesse pregando aqui, no meio ele colocasse uma poesia, todo mundo tinha que parar para compreender o que estava sendo dito. Para compreender aquilo que... Para entender que aquilo era mais importante. Então, Jeremias aqui, por exemplo, ele faz uma poesia. Temamos o Senhor nosso Deus, aquele que dá... desculpa, gente, não é esse texto. Esquece, eu tirei esse texto, mas vocês já entenderam o lance da poesia, que eu achei que era esse. Vamos lá. E aqui fala o seguinte, no seu íntimo dizem, temamos o Senhor nosso Deus, aquele que dá a chuva de outono e da primavera no tempo certo e nos assegura as semanas certas da colheita. Eu achei que eu tinha deixado o texto da poesia, esquece, eu já tirei, já expliquei, está tudo certo. Aqui a gente tem um texto que fala sobre duas chuvas. Para a gente entender essa ideia de lançar o pão sobre as águas, a gente precisa compreender um pouco a respeito da colheita do povo hebreu. Porque existem alguns textos que fazem uma comparação, e esse texto da poesia é justamente para isso, onde eles colocam na primeira parte da poesia a palavra semente e na segunda parte da poesia a palavra pão. Há uma referência entre semente e pão. Quando eles falam sobre pão, eles falam sobre semente. Quando eles falam sobre semente, eles falam sobre pão, até porque... A semente, para eles acompanhavam todo o processo de colheita, preparação e pão. Então, uma coisa estava muito relacionada à outra. Quando a gente diz aqui, né, quando o texto diz, lançai o teu pão sobre as águas, há uma referência à semente. A palavra utilizada, inclusive, é a mesma. Porque eles fazem uma referência clara entre pão e semente. Então, a gente entende o seguinte, se está falando de semente, está falando do quê? De colheita. E a colheita do povo hebreu e a plantação do povo hebreu tem muito a ver com esse texto que está lá em Jeremias, que diz o seguinte, que só chovia na parte onde o povo de Israel vivia em dois momentos. A chuva temporã, que a gente já ouviu falar, e a chuva serôdia. Isso aparece na profecia bíblica, você conhece. Qual que é a ideia da chuva temporã? É o momento em que a gente planta, ara a terra, planta e joga sementes. E depois, na chuva serôdia, é onde acontece a... colheita. Então, há dois momentos aí. Por que Jeremias usa esse texto? Porque isso era uma coisa muito clara na cabeça das pessoas. Era o seguinte, eu tinha o momento da chuva temporã, que devia acontecer ali por volta de outubro ou novembro. A colheita acontecia no mês de abril, março e abril, e de março até outubro era seca absoluta. Ninguém podia plantar nesse período. A terra ficava seca, dura, não tinha como plantar absolutamente nada. Então as pessoas só plantavam ali mais ou menos no mês de outubro e novembro, colhiam no mês de abril, e depois disso eles tinham que lidar com aquilo que foi colhido, guardar para comer depois, porque não havia plantação nesse período. Né? Havia seca absoluta e não tinha o que fazer. Ok? Então, vamos entender um pouquinho aí a ideia da plantação. Eles plantavam ali, né? Então faziam os caminhos para jogarem as sementes. Depois disso, depois que o trigo cresce, eles tiravam o trigo. Isso é uma fotinho aí, uma imagem mais antiga a respeito do processo, bem parecido com o que eles faziam. Eles tiravam ali aquele trigo nos eixos, montavam os feixes de trigo e levavam para um lugar chamado eira. Era um processo bem claro para eles. Então, eles pegavam ali os feixes de trigo e, no momento em que eles estavam indo para a eira, eles deixavam algumas coisas caindo, porque as viúvas e os órfãos que vinham atrás, eles recolhiam isso para que eles pudessem se alimentar também. As mulheres levavam esse trigo para as eiras e lá elas batiam as espigas no chão. Batiam as espigas, essas espigas se soltavam. E depois disso, pena que não vai dar para a gente ver a foto aqui, mas apareceu, eu mostro para vocês, que está aparecendo ali. Elas pegavam e juntavam, colocavam os animais. Sabe aquela ideia de não entrar em jugo desigual? Vocês já viram o que é um jugo? Eu não tinha visto, viu, gente? Talvez todo mundo conhecesse, mas eu não sabia como era um jugo. Eu vi estudar esse sermão. Então, a ideia do jugo era o seguinte. Pegavam ali dois bois, colocam ali uma madeira em cima, um negócio. Embaixo tem tipo uma plataforma. E eles andam com aquilo para espalhar o trigo. Por isso a ideia do jugo desigual. Olha como Deus era didático, era uma coisa que o povo compreendia, porque fazia parte do contexto deles. Né? Quando fala não andeis em jugo desigual, imagine um boi que tivesse um tamanho diferente do outro. O jugo ia ficar assim, eles não iam conseguir fazer. Por isso a ideia de não entrar em jugo desigual. Porque o jugo desigual, eles tinham que pegar bois da mesma altura ou animais da mesma altura para fazer aquele processo. Né? E aí eles conseguiam espalhar ali, então, de maneira clara, o... Eu estou sem óculos, mas acho que aqui é a imagem do jugo. E aí eles faziam esse processo, separavam as espigas. Deixa eu mostrar, que acho que tem uma outra fotinho aqui que mostra. Aí, ó, a ideia do jugo. Isso aí é o jugo, né? É esse negócio que os bois levam ali nas costas. E aí eles levavam isso, elas separavam as espigas, as mulheres pegavam essas espigas e aí levavam lá para o meio, eles faziam o seguinte, que é uma outra coisa bacana. Eles colocavam ali agora aquela semente mais espalhada possível, uma peneira, e aí elas jogavam para cima e mexiam. No momento em que elas jogam para cima, que é o processo de sacudidura, que também é uma referência bíblica, porque a Bíblia também usa o processo de sacudidura igual algo para a gente compreender, porque fazia parte da realidade deles. O que era a sacudidura? Elas espalhavam e jogavam para cima. No momento em que elas jogavam para cima, o vento levava a palha e ficava na peneira só a semente. Por isso que a Bíblia fala do processo de sacudidura, porque é uma coisa que o povo de Israel conhecia bem, porque eles faziam isso o tempo inteiro. Jogavam lá para cima, depois disso ficavam só as sementes. E aí sim elas levavam essas sementes para casa. Está vendo ali, não sei se dá para ver, tem uma espécie de moinho ali no meio. Sabe quando a Bíblia diz que Sansão, né, foi colocado no lugar para moer o trigo? Esse trabalho poderia ser feito com moinho pequeno, que é o que essas mulheres estão fazendo, que é feito com pedra, e aí elas fazem aquilo. Ou pode ser feito por animais, e no caso de Sansão, né, eles colocaram ali para que ele mesmo pudesse fazer esse trabalho, que era de moer esse trigo, para que depois o pão pudesse ser feito. E aí o que acontece? Então, como a gente viu aí, ó, a chuva serôdia, ela acontece na primavera, que é a época de maturação. Ela cai em março e abril. E a temporã cai no outono, entre outubro e novembro. E depois que ela começa, e depois começa o processo de aragem. Então, em outubro e novembro choveu, eles aram a terra, colocam ali as sementes, e na época da chuva serôdia, que é na primavera, é a época que eles colhem. E aí, de abril até outubro, não tem comida, porque era uma seca absurda e não tinha o que fazer. E aí você fala, mas o que tudo isso tem a ver com lançar o tepão sobre as águas? Qual que é a ideia? O chefe de família ali, ele trazia todo esse trigo, a mulher ia cozinhando, ia fazendo trigo, ia fazendo pão, eles iam comendo sobre isso, só que esse processo começa em outubro. E aí tá novembro, depois, aliás, em abril, que é quando eles colhem. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, o que vai acontecendo com o trigo? Vai acabando. Vai baixando, não tem o que fazer. Vai baixando essa comida. E depois disso não tem mais o que comer. Porque é só quando plantar de novo para que isso volte a ter, para que eles voltem a ter alimentos. Qual que é a ideia desse contexto? Quando chega no mês de outubro, começam as primeiras chuvas, que ainda não é suficiente para fazer grandes plantações. Mas em alguns lugares começa a se formar poças d'água. E aí o povo hebreu, né, tinha ali um pouco de semente que ainda sobrava, e eles tinham duas opções. Ou eles pegavam aquela semente, triturava e fazia o último pão para a família, e comia e ficava com fome, e aí tinha que pedir, ou então morreria de fome, porque não tinha outra possibilidade. Ou eles guardavam esse resto de semente, e no momento em que começasse a cair a chuva, eles lançavam essa semente sobre as poças d'água, e eles conseguiam produzir trigo em menor escala, aonde haviam as poças d'água. Olha que coisa legal. Então, eles tinham duas opções. Ou eles pegavam tudo que tinham, cozinhava. Lembra a viúva de Sarepta? Ela tinha um pouco de farinha ali, era seca absoluta, vamos fazer, vamos comer, depois disso não tem mais nada. Ou ela pegava a pouca semente que tinha, esperava vir um pouco de chuva, né, se privava ali, não comia, não dava para os filhos, guardava um pouco daquela semente, para que no momento exato eles jogassem sobre as águas. E aí sim eles pudessem produzir um pouco mais de trigo para aguentar até o momento em que a colheita acontecesse de novo, que seria só lá no mês de abril. Interessante isso. Pelo menos eu achei bem interessante essa ideia do que a Bíblia está dizendo aqui, o que Salomão está dizendo aqui no livro de Eclesiastes. Eu cheguei à conclusão do seguinte, de que a vida cristã ela é cheia de momentos onde eu preciso lançar o pão sobre as águas, onde eu preciso dar tudo aquilo que eu tenho e esperar para que ele floresça no momento exato. Porque a Bíblia diz, se você lançar, você encontrará. Eu vi uma história que diz o seguinte, que e é uma história verdadeira, né? Rapaz que é comportor, estava estudando, estudante lá de dinheiro com ele, ele foi comportar em uma empresa, e aí ele chegou lá, uma mulher atendeu, e falou para ele assim, ele falou, olha, eu sou da Universidade Adventista, lá de dinheiro com ele, assim, assado, contou para ela, falou, olha, eu estou muito ocupada, mas eu quero que você volte aqui, que eu quero conversar com você. Daqui a 3 horas, você vem aqui, que pelo menos 2 minutinhos eu consigo conversar com você. E ele ficou pensando, puxa, mas voltar lá, né? Mas vou voltar, né? Ela que ela pediu, ficou interessada, eu vou voltar lá. E ele voltou. Depois das 3 horas que ela pediu, ela falou, olha, eu estou te atendendo pelo seguinte. Há muitos anos atrás, eu passei uma dificuldade financeira muito grande, muito antes de eu ter tudo isso aqui que você está vendo. E eu cometi uma ideia, fiquei desempregada e comecei a produzir capas para bancos de sofá de carro. Então, eu fazia capas, ela fazia na mão essas capas para colocar nos bancos dos carros. E um dia ela estava lá em Jericó ele e ela encontrou o professor Rodrigo Silva, que é pastor, e encontrou ele no meio do caminho e ofereceu para ele as capas para os bancos. E conversou com ele, e ela estava muito triste. E ele falou para ela, olha, puxa, estou vendo que você não está bem, eu posso orar com você? Ela não era adventista, nada disso. Ele orou com ela e falou para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou levar você para lá no colégio, e essas capas são tão bonitas, e eu vou pedir para as pessoas, né? Você mostra lá, te apresenta algumas pessoas, e ela foi, e ela disse que ela vendeu muitas capas aquele dia. Isso já fazia mais de 10 anos. E o rapaz foi lá, bater na porta dela, pedir para comportar, precisando pagar a faculdade, aquela coisa que o comportor todo precisa. E ela falou assim, quando você falou engenheiro com ele, ele abriu, ele tinha uma foto do professor no computador, porque eles tinham batido uma foto. Falou, é esse professor? Ela falou, é esse mesmo. Foi esse que comprou as minhas capas. E por conta disso, eu vou comprar alguns livros, que ela comprou mais de 40 grandes conflitos, que foi para ele o que ele precisava, né? Mais as outras coisas que as pessoas da empresa compraram, e ele saiu de lá radiante. E eu fico pensando o seguinte, às vezes nós lançamos as nossas sementes na água e talvez nem seja você que vai plantar, que vai colher. Talvez não seja para você, talvez você nem consiga, nem fique sabendo do fruto disso tantos tempos depois. Porque você faz, você lança aquilo que você tem na mão, que é aquilo que você pode dar, é aquilo que você pode fazer. Essa semana conversando com a minha irmã sobre uma amiga que nós temos, que ela tem 3 filhos, o marido arrumou uma outra pessoa, separou dela, casou de novo, e ela está lá criando 3 filhos. E quando ele foi embora, eles eram bem pequenos, mas agora eles já são adolescentes. E ela está desesperada para criar essas crianças, porque eles são adolescentes, ela está gastando todo o tempo dela, toda a energia que ela tem, e é muito difícil. E eu fico pensando quantas outras mulheres têm passado por isso também. E Deus está dizendo para você assim, lança a semente sobre as águas. Por mais difícil que seja, no momento exato, você vai colher isso vai florescer, isso vai voltar para você. Por mais que você aqui não consiga ver o esforço do seu trabalho, né? De repente eu esteja dizendo para alguém aqui que teve que largar a mão de alguma coisa, que era aquilo tudo que você tinha, né? O emprego que te pediu sábado lá, e você falou, é tudo que eu tenho, mas eu vou deixar pela minha saúde, eu vou deixar pela minha família, eu vou deixar por Deus, porque Deus me pediu para que eu guardasse o sábado, eu vou fazer isso. E talvez você olhe para ele e diga assim, mas é tudo que eu tenho na mão, é tudo que eu tenho agora, como que eu vou fazer isso, como que eu vou dar isso? Joga sobre as águas, porque no momento exato, você irá recolher isso de volta. Ela irá florescer, ela irá nascer para você de novo. Eu me lembro que, aqui a gente tem tantos universitários, né? Às vezes é um trabalho, né? A questão da faculdade, eu me lembro da minha época de faculdade, que foi tão difícil fazer faculdade. Como é difícil pagar a faculdade, né? Principalmente para nós que não nascemos ricos, né? As meninas estão rindo ali, porque é difícil, não é? É complicado. Eu lembro que, na minha época, o pão de queijo no NASP custava 75 centavos. E eu vou dizer para você, não era todo dia que eu tinha dinheiro para comer um pão de queijo. Então, eu tomava, a nossa glória era um suco de caju que a gente dividia, eu e algumas amigas, e um pão de queijo, porque ninguém, a gente contava as moedas para comprar. Eu fazia um estágio lá em Tapicirica da Serra, e na Banco Nossa Caixa, eu falei isso aqui para vocês, ganhava super pouquinho lá, e era a cota de pagar a faculdade, tirar o dízimo e pagar a faculdade, não tinha mais nada. E a gente era aquele esforço, no meio do caminho você ficava pensando, será que vai dar para fazer isso? Não é melhor desistir? Deixa para lá. Mas Deus está dizendo para você, lança o que você tem sobre as águas. E no momento oportuno você vai pegar isso de volta, isso vai voltar para você. Porque se você ficar segurando a única semente que você tem, aquilo que você tem na mão agora, você vai comer e vai morrer. E depois o que vai ter? Mais nada. Sabe o que eu fico imaginando também? Que esse lançar a semente sobre as águas, por isso que eu acho que a vida do cristão, esse texto agora para mim ele tem um significado mais forte do que ele já tinha antes. Pelo fato de entender que você precisa entregar aquilo que você tem. Talvez eu esteja dizendo para alguém aqui que está se esforçando demais para ter paciência com o seu relacionamento, com o seu casamento, por exemplo. Dizendo assim, tudo que eu tenho na mão, não aguento mais. Eu não quero lançar isso aqui sobre as águas. Não quero ser eu que vou pedir desculpas. Não quero ser eu quem vai dizer que está errado ou que está errada. Só eu estou insistindo nisso. Será que ninguém está vendo o meu esforço? Ninguém está vendo o que eu estou fazendo? Deus está vendo o seu esforço. Lança o que você tem na mão sobre as águas. E no momento certo, Deus irá trazer isso de volta para você. No momento correto, isso vai voltar para você. Eu sei que vocês talvez já tenham visto a história desse homem, mas eu acho ela bem bacana. Acho que não está aparecendo aí. Ah, cadê as últimas fotos? Travou? Tinha mais foto nesse slide. Aqui é a ideia de plantar sobre as águas. Esse homem é o senhor Nicholas Wilton. Ele é britânico, nasceu na Inglaterra, e na época do nazismo, ele foi lá para a Alemanha para fazer um trabalho, e quando chegou lá, ele ficou impressionado com tudo aquilo que estava acontecendo, a quantidade de pessoas que estavam morrendo. Né? E um homem que sabia que poderia correr risco, como outros, né? Como o próprio Schindler, lá, que fez a lista de Schindler, eles colocaram as suas próprias vidas em risco, porque era tudo que eles tinham na mão, e eles pensaram o seguinte, o que eu vou fazer? Eu preciso ajudar outras pessoas. Essa menininha que ele está no colo, que está com essa carinha de assustada aí, não é filha dele, é filha de um judeu. E ele... Oi? Ele é jornalista. E ele foi lá fazer um trabalho e viu tudo aquilo que estava acontecendo. Ele disse, olha, eu estou aqui, alguma coisa eu preciso fazer. Eu vou lançar as minhas sementes sobre as águas. Eu vou dar o que eu tenho. E ele teve uma ideia de transportar essas crianças de trem para famílias britânicas, para que elas viessem para a Inglaterra, e lá ele conseguisse salvar a vida delas, ou pelo menos passar como adoção para essas famílias até que o regime nazista acabasse, os pais pudessem pegar ele de volta. Esse senhor que aparece aí na foto é uma dessas crianças que foi salva pelo Nicholas Winton. Ele conseguiu salvar, e essa família dele, imagine você, que se ele não tivesse salvo esse homem, aquelas meninas não existiriam, não existiria essa família, né? E ele conseguiu salvá-la, assim como outras 635 crianças. Ele salvou muita gente, né? De uma em uma, de duas em duas, de três em três, ele foi trazendo essas crianças. Essa é um... Eles fizeram em Londres, em uma das estações, tem uma escultura dele, né, para representá-lo como homenagem pelo trabalho que ele fez. Coloca esse vídeo para mim, hein, meninos, por favor. O vídeo está em inglês, mas ele dispensa traduções. Então. Ele foi num programa americano, então a apresentadora do programa está com a lista... Né, mostrando ali, comentando a quantidade de crianças que foi salva. Mostra uma dessas meninas que foi salva por ele no momento. E aí ela diz, olha, essa moça que está sentada do seu lado, acho que o nome dela é Victoria, ela foi salva por você. E aí ele fica impressionado, né, de ter sido, puxa, encontrou uma delas. Ela beija, abraça, agradece pelo que ele fez, né? Ele fica super emocionado, ele já tem mais de 80 anos. Isso aí já tinha mais de 50 anos que tinha ocorrido. Né? Ele era bem jovem quando ele foi para lá, tinha menos de 30 anos, e essa senhora foi salva por ele. E aí no meio do programa ele diz, olha, a apresentadora diz, a moça que está sentada do seu outro lado também foi salva por você. E de repente ela diz assim, todas as pessoas que foram salvas pelo senhor Nicholas Wilton, fiquem em pé. E no auditório todas as pessoas que estavam ali tinham sido salvas por ele. Olha só que coisa magnífica, né? Ele, né, ficou super emocionado de ter... E ele guardou esse segredo durante anos. Durante muitos anos as pessoas nunca souberam de que ele tinha feito esse trabalho. Ele jogou as sementes dele. Pode tirar. Ele morreu já uns anos atrás. Acho que faz uns 5 anos que ele faleceu. Ele passou no Fantástico, uma reportagem sobre ele. Salvou mais de 635 crianças. Ele lançou a semente dele sobre as águas, sem ter ideia do que ele iria colher, mas confiando de que Deus faria o melhor. Eu quero dizer para você que eu não sei quais são os seus sonhos, o que é que você gostaria que Deus realizasse na sua vida, mas lendo esse texto, eu quero lançar aquilo que eu tenho na mão nas águas, aonde, e aqui entenda as águas como os braços de Deus. Entregue para Deus tudo aquilo que você tem, porque se você guardar para você os seus talentos, os seus dons, a sua garra, as suas possibilidades, não desista das coisas. Né? Todas as pessoas ali que guardavam as suas próprias sementes tinham que mendigar depois, mas aquelas que lançavam sobre as águas podiam alimentar a sua família para sempre. Eu não sei quais são as sementes que você precisa lançar, eu não sei o que é que está faltando aí, mas Deus sabe, lança sobre as águas, confia de que Ele trará de volta, porque você não está lançando em qualquer lugar, é Deus que está pedindo para que você lance. Isso é importante, né? Quando a Bíblia diz assim, lançai o seu pão sobre as águas e depois o dia achará, não é qualquer pessoa que está pedindo para você lançar, não é qualquer pessoa que está pedindo para que você deixe o seu emprego e faça aquilo que Deus está pedindo. Não é qualquer pessoa que está dizendo, faça parte de uma igreja, porque eu tenho um plano especial na sua vida. Não é qualquer pessoa que está pedindo, olha, tenha paciência com esse marido, com essa esposa, com esse filho, com esses filhos que dão trabalho. É Deus que está dizendo. E Ele é a garantia de que vai devolver para você muito mais do que aquilo que você esperava. Eu não sei se esse homem, quando salvou essas crianças, ele imaginou ter esse reconhecimento em vida. Porque talvez por ele, na realidade, ele só veio a público porque a esposa dele um dia achou os documentos e disse, Nicolas, você tem que contar isso pra... Nicolas, né? Você tem que contar isso pra alguém. Você tem que contar pras pessoas que você fez. E aí ele, enfim, eles acabaram contando. Ele foi homenageado pela rainha da Inglaterra. Mas ele fez isso de olhos fechados. Ele fez esperando que isso pudesse ter um resultado. O que é que Deus está te chamando para fazer hoje? O que é que você precisa abrir mão? Que talvez você esteja preso aí, segurando. Não é meu, não vou dividir. No compartilhar com Deus é que as coisas se multiplicam. No compartilhar com Deus é que a gente recebe muito mais do que aquilo que nós temos pedido. Pode ser que Deus tenha pedido para você abrir mão daquilo que você tem de mais importante. E talvez aqui nessa terra você não tenha oportunidade de ver isso florescer novamente. Talvez você não receba aqui na terra. E se você não receber aqui na terra, existe, por isso a gente cantou o primeiro hino que diz muito além do sol, existe um lugar especial preparado para você. E ainda que as recompensas não venham aqui, elas já estão preparadas lá. Imagine você ter que lançar sobre as águas, é o que Abraão fez quando Deus o chamou para sair da sua terra, da sua parentela e ir para um lugar que ele desconhecia. Jogar sobre as águas foi o que Moisés fez, quando Deus olhou para ele e disse assim, Moisés, vai lá e salva o povo do Egito. Quem, Senhor? Eu, pesado de língua, vai lá, porque eu quero fazer com você. Lançar o pão sobre as águas é o que Paulo fez quando ficou cego e entendeu que Deus tinha um plano na vida dele. Deus está pedindo para que você lance tudo aquilo que você tem sobre as águas. E no momento certo você irá encontrá-lo.